Cassete 60.
Ora, assim começou a grandiosa comemoração do Dia da Vitória da União Soviética sobre a Alemanha na Praça Vermelha em 1995. Sim, vamos a esse ano. Nesse ano, a derrota nazi na Segunda Guerra Mundial fazia 50 anos, um número redondo.
Antes de mais, deixa-me explicar que o Dia da Vitória comemora o triunfo dos aliados sobre a Alemanha no final da Segunda Grande Guerra e a capitulação de Berlim, que se assinala a 8 de maio de 1945. Nos países sob influência da antiga União Soviética, esse Dia da Vitória passou a ser comemorado a 9 de maio, por causa do fuso horário de Moscovo, e só passou a ser feriado em 1967.
Mas voltemos a 1995 e a essa grande celebração, uma parada militar sem paralelo, talvez só comparada à original de 1945, que teve lugar um mês mais tarde. Não só porque era a comemoração do Jubileu de Ouro, mas porque entre 1991 e 1994 não houve festejos. 9 de maio de 1995 foi assim o primeiro Dia da Vitória celebrado pela recém-criada Federação Russa, já na era pós-União Soviética.
O primeiro desfile na Praça Vermelha, em Moscovo, aconteceu a 24 de junho de 1945. Participaram 12 regimentos, cada um com mais de 1000 combatentes, uma orquestra de 1400 músicos. Mais de 1800 unidades de equipamento militar percorreram a praça e só a exibição aérea foi cancelada por causa da chuva. No final da parada, 200 bandeiras das tropas nazis foram lançadas aos pés do mausoléu de Lenin, onde está disposto o corpo embalsamado do ditador.
No desfile de 1985, nas celebrações dos 40 anos, além de unidades militares e equipamentos modernos, desfilaram veículos de combate da Segunda Guerra e os militares estavam vestidos com o uniforme de 1945.
Ora, no desfile, que aconteceu 5 anos depois, a 9 de maio de 1990, também esteve envolvido equipamento militar da Grande Guerra, patriótica, como lhe chamam os russos. Na parte histórica do desfile, um trator percorreu a Praça Vermelha com uma cópia exata do memorial de guerra soviético que está instalado em Berlim.
Em 1995, nos tais 50 anos, foi reproduzida a histórica Parada da Vitória de 1945. Militares do Exército, que ainda combateram na Grande Guerra, desfilaram com a farda dessa altura, juntaram-se-lhes 10 regimentos de veteranos com as respectivas bandeiras de combate, e é preciso perceber o orgulho dos russos com a vitória sobre a Alemanha nazi. Apesar dos números terem vindo a crescer ao longo da história e os historiadores se divergirem na contabilidade, é consensual que dos 26 países envolvidos, a União Soviética foi a que registou mais perdas, 27 milhões de mortos.
Ao meio-dia, entraram as unidades militares de cadetes e equipamentos de guerra modernos na zona de Poklonaya, em que se encontra o Parque da Vitória, e onde estão expostos veículos e tanques utilizados durante a Segunda Guerra Mundial. Pela primeira vez desde 1957, a aviação participou, incluindo com bombardeiros.
Ora, o discurso do Ministro da Defesa centrou-se na necessidade de aumentar o orçamento para as Forças Armadas. À época, o principal problema militar era o conflito na Chechênia. Gratchev não se referiu explicitamente, mas o recado foi claro quando disse que a ameaça militar ainda existe e acrescentou ainda que a Guerra Fria seja passado. Há conflitos locais. É preciso recordar que este Ministro da Defesa tinha sido responsabilizado pelo relativo fracasso da campanha russa na Chechênia. No início do conflito, tinha dito que a vitória sobre os separatistas levaria apenas algumas horas e foram necessários meses.
Nesse ano, e apesar da Chechênia, as comemorações contaram com a presença de 56 líderes mundiais. É o maior número de sempre, porque a efeméride fazia meio século, mas sobretudo porque era a primeira grande celebração da vitória dos aliados após a queda do Muro de Berlim. Na Rússia não soviética estiveram, por exemplo, Bill Clinton, François Mitterrand, John Major, Helmut Kohl E por Portugal esteve Mário Soares.
Já agora. Em 2005, no dia do 60º aniversário do Dia da Vitória, atravessaram a praça 130 caminhões da década de 1940. E como convidados do desfile de 9 de maio de 2005, haveria veteranos da Wehrmacht que chegaram como parte de uma delegação alemã liderada por chanceler Gerhard Schröder, que sabemos que é amigo de Putin.
Amiguinho. Bem, sendo assim, também aproveito para dar um salto a 2010, quando pela primeira vez participaram no desfile na Praça Vermelha militares estrangeiros de 13 países, incluindo Reino Unido, França, Polónia e Estados Unidos. Acho que agora ia ser um bocadinho difícil.
Agora não. Aliás, desde 2014, enfim, começaram a ter juízo. Agora em 2022, nada de convidados ou militares internacionais. Diz o Kremlin que tal se deve ao facto de não se tratar de uma data redonda. De facto, são 71 anos, mas a desculpa parece um pouco esfarrapada. Atenção que só com a anexação da Crimeia, era isso que eu ia dizer, em 2014, é que os países ocidentais deixaram de querer participar no Dia da Vitória.
Em 2011, o desfile envolveu um número recorde de militares na história moderna da Rússia, quase 20 mil pessoas. O maior número de equipamentos participou do desfile de aniversário em 2015. 194 unidades de veículos com rodas e tanques de diferentes anos, além de 140 aviões e helicópteros.
E o equipamento pesado passou a ser a principal característica destes desfiles mais recentes. Por exemplo, em 2012 e em 2014 foram apresentados equipamentos novos, como sistemas de mísseis antiaéreos, veículos blindados state of the art e mísseis anti-tank. Por exemplo, em 2015, o regime de Vladimir Putin não perdeu a oportunidade de mostrar mais uma vez o seu poderio militar com veículos de combate de infantaria pesada, blindados anfíbios, modelos de combate controlados remotamente, etc.
Agora, em 2022, e aliás, como em todas as celebrações, o objetivo é sempre o de mostrar a força militar do país, mas desde que Putin chegou ao Kremlin, a parada tornou-se mais do que isso. Para quem considera que o fim da União Soviética foi a maior catástrofe política do século XX, o líder russo quer exacerbar a grandiosidade do anterior regime, do qual é tão nostálgico, e à boleia disso, enfim, enviar uma mensagem ao Ocidente.
Da longa lista de veículos militares, destacam-se os que transportam mísseis de longo alcance, capazes de carregar com ogivas de armas nucleares. Pouco subliminar, mas sem ser verbalizado no discurso. Mesmo em plena invasão da Ucrânia, com o esforço de guerra que a Rússia está a fazer, Putin conseguiu 11 mil soldados para participarem na exibição, apenas um número ligeiramente inferior ao habitual.
E de fora ficou o espetáculo aéreo, com a justificação, mais uma vez, das condições meteorológicas, mas estava programada a exibição de 77 aviões e helicópteros, ainda 8 aviões de caça MiG-29, e que eles iam fazer ali uma coreografia, não é? Com um Z no céu, o tal símbolo dessa invasão na Ucrânia.
A tónica deste dia sempre foi transmitida na escola e nos livros de história como foi a Rússia a salvar a Europa. Este ano o dia tem um significado próprio, claro, e é o momento de agigantar esse Ocidente inimigo e ingrato, e Putin aproveitou para justificar a guerra ao povo, claro.
Pois não me lembrava desta questão de em 95 tantos líderes, pelo menos internacionais, terem estado presentes.
E como essa situação foi muito especial, não é? 95
Sim.
foi muito especial,
e como
porque
esta
foi
situação
a primeira
foi
celebração
após
enfim, a implosão da União Soviética.
E como cada vez mais é difícil esta aproximação do Ocidente à Rússia, e esta celebração também fica com esse lado mais... Fica mais interno, não é?
Sim, mas com Putin tens aquela diferença. Anteriormente a ideia era celebrar o dia, mostrar muitos equipamentos militares antigos, do passado, e com Putin claramente a ideia é mostrar
o que é que tem
de novo
tem
e moderno.
Exato.
Para dar aí um aviso.
Bem, e se fomos a 1995 com a Judite França na K700, eu resolvi aqui espreitar alguns dos discos mais vendidos em Portugal nesse ano. E olha, não faltam vozes românticas em 95 em Portugal. Céline Dion tem 2 discos nessa tabela dos 10 mais vendidos. Está por lá também Laura Pausini. Mas no primeiro lugar está um álbum que saiu em 1992. 1492, Conquest of Paradise é a banda sonora do grego Vangelis para o filme com o mesmo nome de Ridley Scott e que acompanha a viagem do descobridor Cristóvão Colombo a caminho da América. Foi o disco mais vendido em Portugal em 1995.
A própria Wikipédia refere que o disco teve um ressurgimento em 1995 por diversas razões e que só nesta altura chegou a alguns dos tops mundiais. Por cá, foi usada nas campanhas eleitorais do PS e de António Guterres e, enfim...
Era esta, não era?
O Vangelis será para mim sempre.
PS, não é?
PS e António Guterres.
E António Guterres, também és, também és.
Em 1995, deu que falar um determinado casamento que aconteceu em Cancún, no México, e que uniu, aos olhos de quem quer que seja, o baterista dos Motley Crue, Tommy Lee, e a estrela de Marés Vivas, Pamela Anderson. O casal tinha-se conhecido há apenas 96 horas e não precisou de mais. Sim. A história do casal e da famosa sex tape está agora retratada numa nova série de nome Pam and Tommy, que estreou em fevereiro e que está disponível no Disney Plus.
Quem é que visualizou agora um biquíni vermelho? Não, um fato de banho vermelho. Todos nós.
Claro,
todos
e aquelas boias.
Sim,
que eles usavam assim.
É? Que depois começou a aparecer também em Portugal. É verdade.
Nós estávamos só habituados àquelas antigas do Instituto de Socorros Anáfrica.
E apareceram umas bicudas estranhas.
Mas o que é aquilo?
Bem, de 1995 também consta a morte do rapper Eazy-E, com complicações associadas à SIDA. A sua banda, os NWA, iniciais de Niggas With Attitude, foi a determinada altura considerada a mais perigosa do planeta devido à violência das suas letras, que retratavam a convulsão social entre a comunidade negra de Compton, em Los Angeles, e as forças policiais. Dos NWA também fizeram parte nomes como Dr. Dre e Ice Cube. Curioso é que as fotos do disco de estreia dos NWA foram tiradas por um senhor chamado Darren Pappas, que anos mais tarde viria a viver no nosso país, em Lisboa, e por cá também fez música, como Ithaca, gravando temas como, por exemplo, esta In Portugal, onde até faz um elogio ao caldo verde, entre outras coisas.
Caldo Verde e Ganza fica.
Sim. Ficou, e uma marca de cerveja ali pelo meio.
Isso era uma boa sugestão para o Leopoldo fazer.
Então não.
Caldo Verde?
Caldo Verde e...
Ah. Bom, não podíamos deixar de, em 95, ir a esta data sem falar da batalha da Britpop, da qual os Oasis e os Blur eram os principais protagonistas. Os Oasis editaram a 2 de outubro What's the Story Morning Glory, disco do qual saíram vários sucessos. No entanto, umas semanas antes saiu The Great Escape dos Blur.
Entretanto, os jornais começaram a alimentar essa tal guerra da Britpop com a pergunta qual das bandas iria liderar o top de singles nas semanas seguintes. E a vitória, na batalha, caiu para Country House dos Blur, que levou melhor sobre Roll With It dos Oasis.
Já sabemos que o Bruno é mais dos Blur do que dos Oasis, não é?
Também eu, não é? Eu acho que também,
um bocadinho, sim. O que me custa é que também em outubro de 1995 saiu um outro disco que é provavelmente melhor que estes dois.
Pelo não menos, é provavelmente, é melhor.
É mesmo, não é?
É melhor.
Pois, porque a crítica especializada até o confirma, não é? Mas já sabemos como é que é a crítica. Críticas à parte, Different Class dos Pulp venceu no ano seguinte o Mercury Prize, é o mais prestigiado prémio da música britânica, e foi eleito pela revista New Musical Express o sexto melhor de todos os tempos. Disco 2000 e esta Common People foram os grandes êxitos desse Different Class dos Pulp, que fecha a cassete 60 de hoje, que andou à viagem por 1985. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people.
see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling.
Cassete 60.
Rádio.